Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus.
Amém!
Glória a Deus pela sua vida. É um motivo de muita alegria estar aqui com os amados nesta noite, em mais este elo dessa campanha das portas abertas. E nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós acreditamos que o Senhor tem algo novo para nós.
Aleluia.
Que o Senhor tem uma porta que vai se abrir. Que o Senhor tem bênção, um milagre para as nossas vidas.
Glória a Deus.
Eu gostaria de abrir a minha Bíblia e convido você também a abrir a sua. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O tema dessa campanha. E depois nós vamos meditar aqui numa história muito interessante.
Glória a Deus.
E você vai perceber o que, que Deus está fazendo.
Ei!
Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Quem achou, dê glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Graças a Deus.
Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ouvir esta palavra, que essa palavra vai dar frutos ao seu coração, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que tema tremendo, irmãos, que o Senhor trouxe ao coração dos pastores dessa igreja para iniciar esse trabalho, essa campanha, portas abertas.
Glória a Deus.
Quem precisa de uma porta aberta aí? Levante sua mão.
Glória a Deus.
Eu preciso de uma porta aberta.
Glória.
Todos nós, diariamente, amados, precisamos de portas abertas. Independente de qual seja a situação, de qual seja a área da nossa vida, nós precisamos que portas venham ser abertas. E nós precisamos simplesmente buscar a vontade de Deus, estar firme nos caminhos do Senhor, servir a Deus de todo o coração, porque a palavra nos garante que Ele já colocou diante de nós portas abertas que ninguém pode fechar.
Glória!
E quando eu leio esse versículo, é interessante como Deus confirma aquilo que Ele quer tratar com a igreja. Quando Deus me deu esse versículo, eu comecei a meditar na história de Neemias.
Aleluia.
E coloquei no meu coração alguns pontos que eu gostaria de meditar com a igreja sobre a história desse servo de Deus, que é o maior exemplo, amados, de portas abertas que não podem ser fechadas.
Aleluia!
Neemias, no capítulo 12, versículo 30, eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Mecaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf. E seus colegas, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi. Na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi, até a porta das águas a leste. Só até aqui. Amados, como nosso amado irmão Felipe mencionou, Neemias era um copeiro do rei. Ele era um homem que estava ali no cativeiro da Pérsia, servindo ao rei, cuidando das bebidas que o rei haveria de beber. Até que um dia, Neemias recebe um chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor na sua vida? Então, levante sua mão e diga: glória a Deus.
Glória a Deus.
Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. O Senhor chamou Neemias para uma grande obra. E a obra que o Senhor colocou nas mãos de Neemias era que ele deveria voltar para ajudar e reconstruir os muros do Senhor, os muros da cidade. Para você entender o que tinha acontecido, alguns anos antes, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu toda aquela cidade, saqueou o templo de Salomão, pegou os utensílios sagrados do templo, levou para a Babilônia, levou o povo como prisioneiro. A cidade foi toda destruída, mas o Senhor trouxe uma promessa pela boca do profeta Jeremias, que um dia aquela cidade seria reconstruída.
Aleluia!
Que um dia aqueles muros seriam reconstruídos.
Aleluia!
Que um dia aquele altar e aquele templo seriam reconstruídos.
Glória!
Meu amado, o Deus que prometeu na minha e na sua vida, ele é fiel e justo para cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, amados, fica firme, confia no Senhor, porque ele é fiel e justo para cumprir a boa obra que ele começou na sua vida.
Aleluia.
E agora Neemias está ali, imaginando, eu fico imaginando, irmãos, o coração de Neemias. De repente, um sonho de uma vida inteira. Eu fico imaginando ele criança, como essas crianças aqui, ouvindo falar da promessa, ouvindo falar da cidade santa, ouvindo falar da tristeza deles terem que sair de suas terras, de ver tudo destruído. E eu fico imaginando agora a alegria no coração dele e a responsabilidade dele saber que agora estava nas mãos dele voltar para a cidade e reconstruí-la. Antes de Neemias, outros homens começaram essa obra. O primeiro grupo que Deus mandou para lá foi liderado por Zorobabel. Depois a palavra nos diz que tem um segundo grupo liderado por Esdras. E agora Neemias está à frente do terceiro grupo, o grupo que vai reconstruir os muros. E assim, irmãos, o rei agora da Pérsia e da Babilônia, por consequência, ele envia Neemias, ele manda recursos, ele dá autoridade para Neemias reconstruir a cidade de Jerusalém.
Glória a Deus!
Mas, amados, se a gente for olhar na palavra do Senhor, isso não foi uma tarefa fácil, pastores. Foi uma tarefa árdua. Porque Neemias teve que lidar com oposição. Tinham três camaradas lá que só a graça de Deus na vida dele. Né? Um deles chama Gesem, o outro Sambalat e o outro Tobias. Sabe aquela pessoa que está ali diariamente, irmão, se importunando? Aquela pessoa lá no seu trabalho, na sua vizinhança, que não tem a mesma comunhão com Deus como você,
aleluia,
mas que está ali diariamente te cutucando, te alfinetando, te provocando. Sempre tem um, não tem? E ali, esses três homens se levantaram na vida de Neemias. Mas sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Uma vez eu li um livro de um pastor americano e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que Deus usa pessoas como lixa na nossa vida. Né? A lixa, ela faz o quê? A lixa, ela dá o acabamento, não é, pastor? A lixa aperfeiçoa, dá o acabamento, deixa o móvel ali perfeito. E Deus, às vezes, usa pessoas como para nos lixar, irmãos. Como dói ser lixado. E ali, aqueles homens tentam a primeira estratégia: vamos zombar deles. Ah, esse muro que você está construindo, vocês estão se achando. Esse muro aí não é de nada. A primeira raposa que passar no muro vai desmoronar tudo. Irmãos, Neemias poderia ter arrancado os cabelos, falado: meu Deus, o que é isso? Eu estou aqui querendo te servir, estou aqui querendo fazer tua obra, e aí me acontece ver um cara desse me provocar. Ah, não, vou jogar tudo pro alto. Deixa para lá. Fazer o quê? Mas Neemias, a palavra diz que ele continuou firme.
Glória a Deus.
Continuou firme na obra.
Glória a
continuou
Deus.
Firme na posição que Deus colocou ele. O que, que ele fez? Começou a tapar todas as brechas do muro.
Glória.
Aí Sambalat e Tobias não desistiram. Porque o nosso inimigo, ele é assim, irmãos. Quando ele vê que ele jogou uma armadilha para você, que ele preparou a cilada e que você não caiu, ele muda de estratégia. Agora vamos intimidar eles. Vamos ameaçar eles. Vamos dizer que nós vamos lá e vamos descer a pancada aí nesses camaradas. Imagina, irmãos, a ponto dos pedreiros estarem ali trabalhando, reconstruindo o muro, e ter que estar ali numa mão com a pá e com cal, e na outra uma espada.
Aleluia.
Oh, irmãos, que tarefa árdua.
Glória a Deus.
E eles deram continuidade. Sambalat e Tobias, eles viram que a obra estava avançando, mas que Neemias não caiu na estratégia deles. Então mudaram de novo de estratégia. Agora vamos armar uma emboscada para ele. Vamos falar: ó, desce aí, vamos ali conversar. E na hora que ele vier, a gente pega ele de jeito. Mas Deus é tão bom, irmãos, que ele não nos deixa tropeçar.
Amém.
Ele não nos deixa cair.
Glória a Deus.
Ele não nos deixa errar. E ali Neemias, na hora, pegou, falou: não, esses caras estão armando uma armadilha para mim. Olha, avisa para eles que eu não vou descer do muro, não. Avisa para eles que eu estou fazendo uma grande obra. Amém. E que eu não vou sair daqui enquanto não acabar essa obra.
Aleluia!
Olha que fé, irmãos.
Glória a Deus.
Olha que convicção. Eu não vou sair de joelho da frente desse altar enquanto Deus não concluir a obra. Eu não vou parar de orar, não vou parar de buscar, não vou parar de clamar, não vou parar de jejuar, de orar, enquanto o Senhor não responder a minha oração.
Aleluia.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Neemias concluiu a obra.
Glória.
Ele terminou a obra, reuniu todo o povo. Neemias trouxe o livro da lei, pregou para o povo. Aquele povo se arrependeu, irmãos. Isso é importante a gente fazer diariamente. É tão bonito a gente ver, né, como a irmã confessar publicamente: olha, Senhor, eu errei, me perdoa, porque eu não confiei. Foi isso que aquele povo fez. Ali reunidos publicamente, buscaram a Deus, se arrependeram. E ali Neemias, então, prepara junto com Esdras agora a festa de celebração, que é o texto que nós lemos da palavra do Senhor. Ali eles se juntaram, os sacerdotes iam à frente com a trombeta.
Aleluia!
Os levitas iam à frente, cultuando, adorando, cantando louvores. E até que eles passaram pela porta de Jerusalém e começaram a subir pelas escadas da cidade de Davi. Meu amado, que coisa tremenda, meu amado. Que obra grandiosa. Neemias e o povo entraram pelas portas de Jerusalém, irmãos, com instrumentos criados por Davi para celebrar o término daquela obra.
Glória a Deus.
E hoje nós somos a Jerusalém de Deus e nós vamos fazer a mesma coisa.
Glória.
Vamos passar pelas portas do Senhor, celebrando, comemorando, rejubilando pela nossa vitória.
Deus.
Se nós voltarmos ao texto inicial da campanha, irmãos, está dizendo: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta.
Glória.
Que ninguém pode fechar.
Glória a Deus.
Irmãos, eu entendo que porta, nesta passagem, tem três significados. Dentro da tipologia bíblica, porta quer dizer oportunidade. O Senhor colocou uma oportunidade diante de você. Aliás, o Senhor tem colocado várias oportunidades diante de nós. Como é lindo nós ouvirmos testemunhos. Como é lindo nós vermos casos como dos irmãos que testemunharam sua vitória. Isso são oportunidades que o Senhor está colocando diante de você.
Aleluia!
Porta, irmãos, também quer dizer acesso. O Senhor está colocando acesso a bênçãos na sua vida. Aqui o Senhor deu, abriu portas para Neemias, deu acesso à reconstrução, deu acesso ao término das obras. Mas acesso, irmãos, também quer dizer atitude, como já foi falado aqui nesta noite. Porque as portas já estão abertas, mas a responsabilidade de passar por elas, de entrar, é nossa.
Aleluia.
Tem que ter atitude, tem que ter posicionamento. Como o caso da irmã Edna, o Senhor usou aqui a boca do servo de Deus, do profeta do Senhor, para dizer: olha, a irmã vai voltar lá no trabalho e vai ser honrada, vai ser readmitida. Mas a atitude, irmãos, de voltar lá foi ela, foi dela. Ela poderia ter falado: ah, não, não volto mais, deixa assim. Talvez hoje a irmã estaria chorando, não é, irmã? Mas ela teve que tomar uma atitude de voltar lá, obedecer a palavra que Deus trouxe por meio do homem de Deus.
Aleluia!
O acesso, irmãos, cabe a nós passarmos, entrarmos nas portas que o Senhor tem aberto diante de nós.
Glórias a Deus.
O Senhor coloca bênçãos acessíveis diante de nós. Basta nós nos posicionarmos, irmãos, e nos movermos para alcançá-la. Porque precisa de busca, precisa de movimento, precisa de joelho no chão, precisa de oração, precisa de clamor, precisa de perseverança.
Glória a Deus!
Os nossos pastores costumam dizer lá na nossa igreja que campanha é isso, é perseverança. Eu vou vir aqui 7 semanas, faça chuva, faça sol, pode estar nevando, mas eu vou estar aqui. 7 semanas seguidas buscando neste propósito.
Glória a Deus, aleluia.
Porta, irmãos, quer dizer autoridade. Você não consegue abrir qualquer porta, você não pode abrir qualquer porta e entrar. Pode? Às vezes você vê portas tão bonitas em algumas casas que a gente passa, você não pode colocar a mão na maçaneta, abrir e entrar. Para isso você precisa ter autoridade.
Glória a Deus.
Né? Lá no meu trabalho tem a nossa diretora. Eu não posso ir lá no gabinete dela, colocar a mão na porta e entrar. Eu tenho que bater e esperar ela dar o comando: entra. Se ela falar entra, eu entro. Às vezes ela está ocupada. Não, agora não, volta depois. Tem que virar os pés para trás e sair. Porta quer dizer autoridade. E o Senhor Jesus diz, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, que aos seus discípulos ele deu autoridade.
Aleluia!
Autoridade para expulsar demônios, como nosso irmão Felipe falou aqui. Autoridade para orar pelos enfermos. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu não sei o que você está passando, meu amado. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas o Senhor te diz nesta noite: tem uma porta aberta diante de você.
Aleluia!
Você tem autoridade para passar pela porta. Você tem autoridade para declarar a palavra. Você tem autoridade para conquistar aquilo que é seu por direito. Aleluia!
Glória a Deus!
Aleluia!
No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus foram feitos filhos de Deus. Você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, amém?
Glória a Deus!
Então você é filho de Deus. Irmãos, se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro da promessa. Você tem autoridade. O Senhor te deu poder. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse aos seus seguidores: eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Faça uso, irmãos. Às vezes nós temos que fazer uso das ferramentas espirituais que o Senhor nos deu. Temos que fazer uso da autoridade que o Senhor nos deu. Você sabia, irmãos, que a palavra tem poder?
Aleluia.
Jesus uma certa vez disse aos seus discípulos: qualquer um que disser a esse monte, move daqui, vai para lá, e no seu coração não duvidar, será feito. Irmãos, aqui Jesus não está dizendo orar pelo monte, não. Dizer ao monte, né? Lança-te no mar, move-te daqui. A palavra tem poder, irmãos, tem autoridade. Cada vez que você ora declarando a palavra do Senhor, o céu se move ao seu favor.
Glória a Deus.
Cada vez que você ora recitando trechos da palavra do Senhor, o Senhor garante que aquilo que você está declarando com seus lábios se cumpra, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Nós temos que fazer uso dessa promessa, irmãos. Qual é o obstáculo que está no seu caminho? Está na hora de você se posicionar como guerreiro e dizer: sai da minha frente, lança-te daqui para lá. Enfermidade cai por terra. Você, diabo, que está mexendo naquilo que não te pertence, na minha família, eu ordeno que saia.
Deus.
É assim que nós temos que agir, irmãos. Com autoridade. O Senhor colocou portas diante de nós que não podem ser fechadas, irmãos. Na palavra do Senhor, nós temos vários tipos de porta. Lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Jacó viu uma porta que ele ficou assustado. A porta dos céus. A porta dos céus, irmãos. Quando ele olhou, ele falou: é tão assustador que só pode ser a porta dos céus.
Glória.
A porta dos céus estão abertas para nós. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos salvos. Porque nós somos nação santa. Porque nós somos sacerdócio real, irmãos.
Glória a Deus.
Salmo 118, versículo 19, também fala das portas da justiça. Você precisa que a justiça seja feita ao seu favor. Ore a Deus, busque a Deus. Senhor, faça a justiça, e as portas da justiça vão abrir para você. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24, eu gosto muito desse versículo. Eu gostaria de ler para os amados. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Olha que palavra tremenda, irmãos. Esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos entrarão e outros não conseguirão. Meus amados, o Senhor Jesus tem para nós as portas da graça abertas para nós. A palavra do Senhor também fala sobre as portas da cidade de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Todas essas portas estão abertas para nós, irmãos. Se nós ficarmos firmes, se nós buscarmos, se nós perseverarmos, se nós usarmos a autoridade, nós vamos ter acesso a todas as promessas que o Senhor tem para nós.
Aleluia!
João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz: alguns afirmam, a minha Bíblia é uma versão um pouquinho diferente, mas você vai entender. Alguns afirmavam que eram eles, outros diziam: não apenas se parece com ele. Então ele próprio insistia: sou eu.
Glória.
O Senhor Jesus, ele é a porta, irmãos, a porta da salvação.
Glória a Deus.
A porta da graça, a porta da vida, a porta da promessa, a porta da vitória, irmãos. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a buscar ao Senhor. Precisamos aprender, irmãos, a em todo tempo, confiar naquilo que o Senhor diz para nós. Meus amados, o Senhor não moveu os servos de Deus para fazer esta campanha em vão. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor quer começar um novo tempo na sua vida. O Senhor quer abrir portas, e essas portas já estão abertas. Cabe a nós, irmãos, com os nossos olhos espirituais, enxergarmos essas portas, entrarmos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida.
Glória a Deus!
Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite.
Obrigado.
Uma palavra rápida, uma palavra simples. Porque o Senhor, Ele nos ensina por meio de coisas simples. E o Senhor tem para você acesso, autoridade e oportunidades.
Obrigado.
Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus.